Cada monastério da Ordem Graça e Misericórdia pode ser compreendido como a ponta de um iceberg. Apenas uma pequena parte daquilo que é a Ordem fica visível, manifestado no plano físico como monges, como estrutura material. Mas cada monastério, não só em Figueira, como os outros monastérios que foram fundados junto a centros e retiros planetários, traz uma imensa estrutura de trabalho oculto da hierarquia, que opera dentro dos planos de resgate e da fundação das bases da humanidade futura. Disso se trata os monastérios. Assim, toda a movimentação externa dos monastérios é inspirada pelos planos internos. Então, quando é fundado um novo monastério, quando um monastério se funde com outro, e mesmo quando um grupo de monges, ou um monge, ou a coordenação de monastério se traslada para outro monastério, isso é reflexo daquilo que acontece nos planos internos, representado aqui na superfície por esse monastério. Assim nos instruiu Michuk recentemente sobre a existência oculta dos monastérios por detrás da sua aparência formal. Diz assim: nos planos internos, a Ordem Graça e Misericórdia representa uma entidade. Significa dizer que a Ordem, como corpo grupal de expressão, constitui uma entidade-grupo formada pelas energias e consciências que a compõem. Essa entidade-grupo é formada por todos os monastérios físicos e aquilo que corresponde às suas expressões internas. Então, cada monastério, a ponta de um iceberg, e grande parte daquilo que ele representa está por baixo, por detrás, nos planos internos, como hierarquia, como trabalho das energias, como ferramenta de centros e retiros planetários, para cumprir uma tarefa na superfície. Da mesma forma, os monastérios da Ordem Graça e Misericórdia, como obra da hierarquia, representa um estado de consciência dos centros e retiros planetários. É um estado de consciência que já foi denominado pela própria hierarquia como monastério interior. Assim explicava Muriel quando tentava traduzir para o grupo o que representava esse estado de consciência chamado monastério interior. Dizia assim: é um estado de consciência que expressa a vivência integral do sagrado, a obediência irrestrita de leis cósmicas que pautam a vida superior desse universo, a sacralização dos padrões de conduta, um estado de ser que é pura expressão e veículo da energia crística universal. É esse o estado de consciência expresso pelos monastérios intraterrenos que têm como parte de sua manifestação os monastérios físicos da Ordem Graça e Misericórdia. Todos reflexos de estados de consciência de monastérios situados nos planos internos de centros e retiros planetários. É importante não perder essa perspectiva de visão para não confundir aquilo que se apresenta como manifestação formal dos monastérios, os hábitos, a presença dos monges, a estrutura física, e não esquecer que isso é a ponta menor e visível de um grande campo de manifestação e tarefa de retiros e centros planetários. O mesmo acontece com Figueira, que não é só uma fazenda, mas reflete um estado de consciência do reino de Mirnajá, que também está ligada à manifestação da energia monástica. Figueira sempre foi anunciada, desde sua fundação, como a expressão de um monastério, que em alguns momentos se expressou como um monastério formal, em outros momentos, sem a expressão do monastério formal, mas com tudo aquilo que era a base interna de expressão monástica a partir da vida grupal em que era proposta a base de trabalho de vida em Figueira. E perceber os monastérios como expressão da vida intraterrena permite, através da organização e da movimentação externa dos monastérios, perceber a movimentação do trabalho da hierarquia, do trabalho dentro da Operação Resgate, através dessa movimentação que podemos reconhecer como fundação de monastérios, como a mudança de monges de um monastério a outro, a fusão entre monastérios. Então, nesse ciclo de manifestação, se fala nesse ciclo porque Figueira, numa outra fase, já teve a manifestação de monastérios formais, que se recolheu e, novamente, voltaram a se manifestar com uma outra roupagem e com outras pautas de trabalho. Este ciclo de manifestação dos monastérios iniciou por volta de 2007, 2008, e, nessa fase, existia a indicação da fundação de dois monastérios, um monastério masculino e um monastério feminino. Então, o trabalho foi apresentado em seu início dividido em duas polaridades, masculino e feminino. Numa etapa seguinte, a hierarquia deu um novo impulso e nomeou cada monastério com base em certas chaves ocultas que representavam as tarefas internas desses monastérios e a coligação com certas energias na qual esses monastérios eram a ponta final manifestada na superfície de um circuito que trabalhava com essas energias. Assim, o monastério masculino de Mirnajar foi intitulado Monastério do Perdão e o monastério feminino foi intitulado Monastério dos Espelhos. O monastério da Casa Luz da Colina, Monastério da Caridade, trabalhava com serviço. O monastério de Aurora foi intitulado Monastério da Fé. E assim, cada monastério recebeu um título e um nome de acordo com a nota do trabalho que repercutia na superfície. Num passo seguinte, no Núcleo Soin, foi manifestado a fundação do Monastério da Cura, num trabalho junto à Nave Alfa. Prosseguindo a evolução desse movimento, sempre reflexo de movimentações internas da hierarquia, do trabalho que acontecia nos planos interiores de centros e retiros planetários, o Monastério da Cura, que estava no Núcleo Soin, se fundiu com o Monastério do Perdão e se recolheu na Casa do Pátio e se transladou Monastério do Perdão e da Cura. Monastério do Perdão, que representava um aspecto da energia crística, e Monastério da Cura, que representava a transformação do ser na sua totalidade. Logo após essa fusão, uma parte do Monastério Masculino de Aurora, o Monastério da Iluminação, veio integrar o Monastério do Perdão e da Cura. Numa comunicação de Muriel, foi indicado que uma parte do grupo do Monastério de Aurora viesse e integrar o Monastério do Perdão. E esse movimento foi descrito pela hierarquia da seguinte forma. Para se ter ideia como esses movimentos de translados repercutem em movimentos internos daquilo que está por detrás dos monastérios. Diz assim, a presença do Monastério da Iluminação em Figueira pode ser compreendida como ecos de uma associação operativa entre Mirnajar e Aurora. O ingresso da energia da libertação em Mirnajar, o raio da libertação é um raio canalizado para o planeta através do centro Aurora. O ingresso da energia da libertação em Mirnajar gera condições na esfera tridimensional para a realização de ações operativas coligadas ao trabalho de Aurora. Essa alquimia de energias internas que se amalgamam pelo serviço ao plano tem sua base na consciência dos monastérios de Mirnajar. E nessa mesma época se anunciou a criação do Monastério do Sol, consciência monástica interna de Mistritlã, e a confirmação do Monastério da Transverberação, que é o Monastério de Monte Shasta. E uma vez que seus membros desses dois monastérios já anunciados estavam dentro do Monastério do Perdão e da Cura, percebia-se que aspectos do Monastério de Mistritlã e aspectos do Monastério de Monte Shasta também estavam presentes dentro do Monastério do Perdão e da Cura, que, como estado de consciência, então, reunia uma associação operativa de vários centros e retiros planetários. E, através dessa movimentação, se podia fazer contato de todo o trabalho interno da hierarquia, de ajuste, de movimentação, de organização da Operação Resgate e preparação para a transição do planeta que já estamos vivenciando nesse ciclo mais avançado. Ainda nesse ciclo, surgiu no Núcleo Soin o Monastério da Ascensão, um monastério feminino que tinha, entre outras tarefas, trabalhar no acolhimento das famílias pioneiras que viam formar a base da Comunidade Luz. E no ato recente dessa movimentação, sempre reflexo das pautas de trabalho e necessidades da Operação Resgate, o Monastério do Perdão e da Cura deixou a Casa do Pátio e se transladou para o Núcleo Soin. Algo que aconteceu num período recente de mais ou menos um mês. E o Monastério da Ascensão também se recolheu como energia e consciência para dentro do Monastério do Perdão e da Cura. Então, o Monastério do Perdão e da Cura, como expressão da consciência de Mirnajá, abrigava um conjunto de expressões monásticas internas de vários monastérios coligados a centros e retiros planetários. E que também diz respeito a uma tarefa de Mirnajá, que é representar a síntese das energias e trabalhos e tarefas de vários centros e retiros e servir como campo de mediação para o contato e interligação da tarefa de diferentes centros e retiros planetários. E o monastério, aqui fora, na sua movimentação, refletia esse trabalho. Nas coisas simples, nesse processo de fundação, no translado entre monges, no envio de monges do Monastério do Perdão e da Cura e do Monastério dos Espelhos para outros monastérios, para dar suporte ou fundar outros monastérios. Então, tudo aquilo que ficava por debaixo da ponta do iceberg era possível se acompanhar através da movimentação externa, de monges, de fundações de monastérios, de fusão entre núcleos monásticos e monastérios. E um outro aspecto que é importante levar em consideração. O Monastério do Perdão e da Cura deixou a Casa do Pátio. Desde o início do trabalho, e a Casa do Pátio representa um marco de fundação de Figueira, Casa do Pátio representa um ponto importante do trabalho de coligação com os planos internos, com o reino interior de Mirnajá e na coligação com outros retiros e centros intraterrenos. O centro do Jardim do Pátio representa, desde o início do trabalho, um campo de coligação com essas estruturas internas de retiros e centros e de trabalho da hierarquia. E o Monastério do Perdão deixa essa base de contato intraterreno e vai se transladar para aquilo que é a projeção de uma consciência e de uma nave intergaláctica de cura. E isso, por si, também traz, nas entrelinhas, uma instrução e uma mensagem por detrás dessa movimentação. Afinal, o que quer dizer um núcleo monástico deixar uma base de contato intraterreno e se transladar para a projeção de uma nave intergaláctica de cura, que representa o núcleo Soin como projeção da nave Alfa? Em outras ocasiões, já se comentou que uma das tarefas da Ordem é sintetizar em si a tarefa e aquilo que foi desenvolvido por vários núcleos monásticos, por várias ordens que já passaram pela história. As que desenvolveram a energia da obediência, da austeridade, da pobreza, do resguardo do plano evolutivo, da consagração da existência, da transcendência. Então, a Ordem tem a tarefa de fazer uma síntese de toda essa energia e essa síntese ser conduzida àquilo que vai ser a manifestação da humanidade futura, que no seu padrão, que na sua genética e na sua forma de expressão, refletirá na superfície do planeta a consciência monástica, um padrão consagrado de existência. Algumas instruções enviadas pela hierarquia permite perceber a transcendência e que a tarefa da ordem vai além da síntese daquilo que já existiu no planeta como ordem e como desenvolvimento monástico. Na viagem ao Oriente Médio, uma viagem que foi realizada pelo Grupo Operativo em 2009, e onde se teve contato com bases importantes da hierarquia, que eram bases que refletiam a vida cósmica no planeta, como o retiro de Hayahami, no Egito, que representa, em quase em sua totalidade, uma base cósmica de trabalho no planeta. Oksalk, que é uma hierarquia cósmica que coordena a missão de contato extraterrestre para a Terra, posicionou a tarefa da ordem numa perspectiva cósmica que transcende a tarefa planetária dessa síntese daquilo que já foi realizado no planeta. Dizia assim Oksalk: afirmai a nota e perspectiva cósmica aos monastérios que na superfície do planeta devem manifestar núcleos de vida cósmica e intraterrena. Não são monastérios cristãos. Não lidam com doutrinas, dogmas, sistemas religiosos e condicionamentos do espaço e tempo alternativo terrestre. Os monastérios que, sob a égide da hierarquia, se plasmam em vosso mundo, são monastérios crísticos. São âncoras, núcleos no plano tridimensional terrestre, de contato com a energia cósmica do amor-sabedoria. São pontes de conexão com a potência redentora do Cristo cósmico, que nesse universo local tem como ponto focal de manifestação Cristo Samana. Dessa forma, já anunciamos também o requisito básico de nossos monges. Não são somente os que renunciaram sua vida humana pela realização do plano divino na Terra. Este padrão de consciência e energia já está plasmado nos éteres do planeta como realização do homem de superfície. Foi algo realizado por outras ordens, os beneditinos, os carmelitas, todos aqueles que conseguiram plasmar essa vida de consagração através dos seres que conhecemos como santos, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Rosa de Lima. Todos esses seres já plasmaram nos éteres do planeta esse padrão de vida consagrada a partir da experiência terrestre. E Oksalk diz que a nossa tarefa é ir além. E continua: nossos monges são aqueles que, realizando em si a renúncia, transcenderam-na ao assumir, mesmo encarnado em uma mente tridimensional, elevar sua consciência, seus padrões de conduta e sua perspectiva ao plano das inteligências cósmicas que regem a vida dos universos. Nesse anúncio da hierarquia, pode-se compreender que o Monastério do Perdão e a Cura, esse translado para aquilo que é a projeção da nave alfa, tem um significado por detrás, que é uma mensagem, uma instrução da hierarquia, não somente para o monastério, mas para todos aqueles que fazem parte da proposta de Figueira, daqueles que se candidatam para integrar a comunidade Luz Figueira, essa proposta de manifestação na superfície de Centro e Retiro Planetário, que junta monastério e comunidade Luz como um conjunto complementar. Então, a Irmandade, ela não espera só a fundação de monastérios na superfície para reproduzir aquilo que já foi feito. Os irmãos maiores pretendem forjar na superfície monastérios cósmicos que reflitam o trabalho dos conselhos cósmicos da Confederação de Mundos Evoluídos que regem a vida nesse universo e a operação de transição do planeta. São monastérios que têm uma base de coligação intraterrena, mas têm um aspecto cósmico que rege a movimentação interna desses monastérios. E é algo que já prenuncia um estado da humanidade futura, que é refletir no planeta uma reintegração à vida cósmica, não só do sistema solar, mas também ao tempo real do universo e às civilizações que habitam junto com a civilização terrestre esse processo de evolução nesse universo local. Então, tendo essa perspectiva de que todos nós somos convocados a manifestar uma vida cósmica, um aspecto da consciência cósmica, um prenúncio daquilo que será a vida futura no planeta, podemos compreender diferentes movimentos e pautas e tarefas que nos foram repassadas pela hierarquia a partir de uma outra perspectiva. Numa partilha recente, foi falado sobre o trabalho da adoração da imagem do Cristo. Dentro desse impulso, não representa a adoração ou a veneração de uma imagem, não representa a adoração de um personagem histórico, mas por detrás da adoração, daquilo que está impresso como imagem, existe um impulso de contato com portais que conduzem ao centro da galáxia, a energia de Andrômeda, onde a consciência de Cristo Samana hoje atua como conselheiro do conselho interno que rege a vida nesse universo local, formada por 9 galáxias. Então, não é um trabalho de contemplação histórico e material. É algo que remete a um processo cósmico. Da mesma forma, quando se realiza um trabalho de comunhão, não diz respeito a repetir algo que é feito dentro das igrejas e dos sistemas religiosos formais. Cristo Samana anunciou para o grupo, num trabalho, que, dentro do tempo alternativo terrestre, uma vez por semana, ele se reúne num trabalho de comunhão dos seus códigos de expressão junto aos conselhos da confederação. Então, quando se faz um movimento de comunhão com os códigos crísticos, isso está ligado a algo que repercute uma esfera de âmbito cósmico. E quando se realiza um trabalho de comunhão com esses códigos dentro da liturgia da ordem, isso reflete algo que acontece dentro desses conselhos. Tem uma repercussão cósmica manifestada aqui. Da mesma forma, quando se anuncia a comunidade luz, o surgimento da comunidade luz em Figueira ou na Casa Redenção, como reflexos de comunidades ligadas aos centros de retiros planetários, é preciso lembrar que o arquétipo, que o modelo da comunidade luz foi implantada em uma das luas de Júpiter, onde seres terrestres foram transladados da experiência que faziam na vida terrestre para criar um modelo dessa comunidade em Júpiter e, assim, construir a semente cósmica daquilo que não era possível fazer na esfera terrestre, de uma organização de cidade, de comunidade, dentro de um espaço cósmico e resguardado daquilo que acontecia na esfera terrestre. Então, nessa linha de raciocínio, desde que iniciou o trabalho, existe um convite oculto e que agora é fortalecido pela existência dos monastérios, mas para todo o grupo de manifestação de vida cósmica, de trazer aquilo que representamos em âmbito externo e manifestar aqui como prenúncio daquilo que vai ser a existência futura do planeta. Por exemplo, o caderno de mantras de Figueira. Há quanto tempo existe? Quantos impulsos de energia cósmica nós temos disponível para o grupo? Há quantos ciclos temos tido a oportunidade de trabalhar com esses impulsos? Recentemente recebemos ferramentas como o mantra Minsilurain, o mantra Kintramirel, que são ferramentas da hierarquia em outros planos que, como experiência, foram repassadas ao grupo para o trabalho interior de conexão. Quanta instrução, pautas diretamente passadas por Samana, desde Andrômeda, para o trabalho do grupo, de coligação com essa energia. Os monastérios receberam a instrução de, ao nascer do sol e ao pôr do sol, tocar 14 badaladas para representar a descida desses impulsos na consciência encarnada do planeta, na consciência dos monastérios. Existe um convite ininterrupto de manifestação de vida cósmica, de reintegração da nossa consciência encarnada com a consciência cósmica. Isso está por trás do trabalho desde o seu início, em cada partilha, em quase todos os livros. E dentro dessa perspectiva, se pode também redimensionar qual é o trabalho de cura que o Monastério do Perdão e da Cura é convidado a realizar no Núcleo Soin. Que tipo de cura, que tipo de trabalho, já que os monastérios estão divididos em três linhagens, em três estirpes: monastérios contemplativos, monastérios de serviço e monastérios de cura. Qual é a nota de cura que deveria expressar um monastério de Mirnajat, atuando naquilo que é a projeção de uma base intergaláctica de cura? Outro aspecto importante sobre os monastérios é importante lembrar que cada monastério representa, como estrutura encarnada, um canal de conexão entre a vida de superfície e os planos internos da Terra, aquilo que é a vida e a consciência de centros e retiros planetários. E, nesse ponto, o monge que se forma para o trabalho de cura, ele não é um terapeuta, mas é um canal de conexão para que a energia de cura que existe em cada retiro, em cada centro planetário, que essa energia possa descer e fazer contato com o plano de superfície. É um canal que conecta essa energia profunda de cura com a vida de superfície da humanidade e torna disponível essa energia para a vida dos seres encarnados no planeta. E nesse ciclo de transição em que o planeta começa a entrar em convulsão, é preciso perguntar qual o papel e como lidar diante das terapias, diante do processo terapêutico, já que existe a instrução de que todos os movimentos ligados às terapêuticas devem fazer uma síntese e, dentro dessa síntese, trabalhar através da energia dos centros e retiros planetários. Por exemplo, diante de uma catástrofe nuclear, o que fazer com uma agulha de acupuntura? Diante de milhões de desabrigados, diante de uma situação aparentemente de caos na superfície do planeta, que gera uma situação para milhares de seres, como lidar com os sistemas terapêuticos? O que fazer, por exemplo, com uma agulha de acupuntura diante de uma situação dessa? Isso só tem resposta se por detrás dessa agulha existir um contato e um canal de conexão com aquilo que são as bases de trabalho da hierarquia nos centros e retiros planetários. Então, existe um convite para cada sistema terapêutico, para cada terapeuta, fazer um trabalho de atualização nesse sentido. Porque é somente esse alinhamento, essa transformação do terapeuta e da terapia num canal de expressão de um centro ou retiro planetário pode trazer alguma solução de cura e intervenção nesses movimentos que são pronunciados para o final de ciclo do planeta. E nesse convite de que cada sistema terapêutico se translade de um trabalho horizontal de suporte somente aos corpos tridimensionais, aos veículos mais densos, existe esse convite para que cada terapia se alinhe com o trabalho dos centros e retiros planetários. Por isso é importante a consagração interna do ser, independente se ele está no monastério ou não, para a expressão do trabalho de cura. Porque só a consagração e o rompimento dos vínculos que unem ao ser as energias do mundo, a movimentação desse mundo que está em colapso, permite que seja um canal limpo e alinhado para a expressão da energia de centros e retiros. Independente se esse ser está num monastério ou realizando a tarefa de cura dentro da comunidade luz. Instruções recentes repassadas ao grupo de Aurora, vindos da energia de Aurora e da nave Alfa, instruem sobre os processos de cura desses tempos em que vivemos. Diz assim: o conjunto dos retiros e centros planetários guarda a ciência e os impulsos para a cura integral do ser. A cura de todos os seus aspectos manifestados no físico cósmico. Cura, dentro da perspectiva de retiros e centros planetários, está abordando da cura da mônada, próximo ao nosso eu divino, a tudo aquilo que vem se projetando dali para baixo, inclusive dos nossos corpos tridimensionais, da mente, do astral, do físico etérico, mas levando em conta todo ser situado dali para cima até a mônada. Sobre a cura cósmica integral do ser aos centros e retiros planetários, pode-se descrever os seguintes aspectos do que seria essa cura da forma como é apresentado do ponto de vista de centros e retiros planetários. A libertação do ser das partículas negativas oriundas de karmas cósmicos. O que isso quer dizer? Quase todos nós que perfazemos experiências aqui na Terra não somos oriundos do planeta. Se pudéssemos dar uma olhada na nossa certidão de nascimento cósmico, íamos perceber que os seres que vieram para o planeta tinham uma trajetória cósmica vindo das civilizações de Orion, de Escorpião, das Pleiades, de Cisne, de Vênus, de Sírius, e que já existia uma história cósmica em eventos maiores que dizem respeito à vida nesse universo e que chegaram no planeta com uma carga kármica para ser dissolvida aqui. Em verdade, uma minoria de seres são de origem da Terra. E mesmo aqueles que são da Terra perfizeram experiência em outros sistemas para depois retornar para o planeta e viver esse final de ciclo. Então, a cura dos centros planetários diz respeito a esses núcleos de energia que foram se instalando no ser na sua trajetória cósmica. É algo que está disponível. Diz, da libertação do ser das partículas negativas oriundas do karma planetário terrestre. Tínhamos uma carga cósmica, chegamos ao planeta, e na Lemúria, na Atlântida, na Babilônia, na época da encarnação do Cristo, na Grécia, no Império Romano, fomos novamente agregando uma nova carga kármica que precisa ser liberada, que precisa ser curada e que está situada em diferentes dimensões da estrutura do ser, da mônada para aquilo que se projeta para baixo. Continua. Essa cura diz respeito à instalação do novo código de origem estelar, o GNA. Esse código de origem estelar que vai, na consciência, substituir esse código de expressão que manifestamos hoje como humanidade, que diz respeito à nossa vida animal. São códigos extraídos da experiência animal, com toda a carga de agressividade com aquilo que conhecemos. Continua. Essa cura integral diz respeito à reconfiguração das estruturas do ser em sua manifestação no plano físico cósmico, corpo de luz, a alma, nosso corpo intuitivo, os corpos tridimensionais também, tudo isso diz respeito a estar sob um processo de reajuste através do trabalho de cura de centros e retiros planetários. Da libertação e da liberação da carga retrógrada de informação existente nos planos subconscientes e inconscientes do ser. Tudo aquilo que diz respeito a essa massa de energia pesada que foi sendo desenvolvido em outras experiências de vida e que hoje não são conscientes, mas que estão situadas nesse pântano que é o nosso inconsciente e inconsciente planetário, faz parte da liberação desse material do trabalho de cura de centros e retiros planetários. A ativação das ferramentas e potencialidades ocultas do ser ligados ao seu aprendizado cósmico. Assim como o ser assumiu uma carga kármica negativa ao transitar pelas diferentes civilizações, também teve o seu aprendizado, também desenvolveu ali conhecimento, potencialidades ocultas, e que o trabalho de cura deve tornar disponíveis ao ser nesse ciclo de transição para que o ser possa cumprir a sua tarefa. Isso também diz respeito ao plano de cura. dos centros e retiros planetários. A cristificação dos corpos e consciência, a instalação dos códigos crísticos de expressão da nova vida nas estruturas que organizam o ser nas distintas dimensões. A cristificação do ser, o acolhimento do código crístico de expressão da mônada para baixo, diz respeito a um processo de cura nesses templos e que está disponível em centros e retiros planetários. E a reconexão e absorção do ser em seu núcleo de vida cósmica, o recolhimento das estruturas da personalidade na alma e da alma como síntese se recolhendo em aspectos cósmicos da consciência. Tudo isso diz respeito à cura. Tudo isso diz respeito a algo disponível na aura de centros planetários como Mirnajá, na aura de uma base cósmica de cura como Nave Alfa, disponível em Casa Redenção em Aurora, nos monastérios e nas outras comunidades organizadas dentro da energia e aura de retiros e centros planetários. Então, por detrás dos processos de cura no núcleo Soin, por detrás da aparência de um trabalho de hidroterapia ou da aparência de um trabalho de terapêutica, existe por detrás toda essa possibilidade de reconfiguração do ser, da sua mônada, aquele aspecto do ser que olhamos para cima e não conseguimos enxergar, até essa estrutura de carne encarnada aqui na matéria. Tudo isso disponível. E aí podemos fazer uma reflexão. Todos nós estamos, na aura de Figueira, mergulhados num oceano de cura cósmica. Todos esses impulsos estão disponíveis agora, no ar que respiramos, para a transformação integral e profunda de cada ser. Recentemente foi perguntado numa partilha: o que fizemos ao longo dos mais de 20 anos de manifestação de Figueira com aquilo que Mirnajá nos entregou, nos mais de 1.000 CDs, nos quase 100 livros publicados, na possibilidade de viver dentro da aura de um centro intraterreno como Mirnajá? Quando a pergunta foi feita internamente, e aí é uma partilha pessoal, quando o impulso veio, no exato momento, veio um sentimento de pedir muito perdão e redenção ao plano por tanto desperdício de tempo, tanto desperdício de energia, por tanto desperdício do trabalho incessante da hierarquia, da transformação do grupo, da consciência. De há 20 anos, o mesmo impulso ter que ser reposicionado, redirigido de formas diferentes ao grupo para conseguir fazer um trabalho que criasse a condição para que essa vida cósmica pudesse se manifestar. E veio a lembrança, às vezes chega no núcleo Soin um ser e ele vem com a demanda de passar por um processo de cura. E o ser chega no núcleo Soin e, de repente, diante de todo esse potencial cósmico de cura, e se percebe o ser, na recepção, reclamando do quarto, que o armário tem duas portas, ele queria um quarto com um armário com três portas. E aí você pergunta, como assim? E é um exemplo de como, todo tempo, nós estamos diante de um oceano de cura e nós nos fechamos a essa cura. Todo tempo, nas situações corriqueiras de conflito, de demarcação de território, de disputa de ideias, de personalidade, de temperamento, nós construímos uma capa impermeável a esse impulso de cura. Um escafandro, que é aquela roupa de mergulho pesada, de metal, com que se mergulha em dimensões profundas do oceano e que guarda ali dentro algo bem impermeável, inacessível àquele que tem fora, é isso. Nós nos revestimos dessa capa pesada e impedimos que a cura trabalhe. A cura que está disponível todo o tempo para transformar, expandir a consciência, para transformar esses corpos, essa mente, esse emocional. E nós temos que ter presente que a cada instante nós somos convidados a estar imirnajado ou não. A cada instante nós somos convidados a estar na nave alfa ou numa base cósmica de cura. Somos convidados a estar numa fazenda ou dentro da aura de um centro planetário. E com aquilo que nós manifestamos aqui embaixo, nós fazemos a escolha. E, em geral, a nossa escolha é ficar ancorados na vida material. Porque nesse tipo de cura, tanto em Figueira como na nave alfa, como em Aurora, a cura é depositada nos planos sutis da consciência. Esse impulso de cura é depositado na mônada, no corpo de luz, na alma, e tem que descer. Então a energia é depositada ali e começa o movimento de descenso. Esse impulso cósmico de transformação. E vai descendo e desce. Quando chega na estrutura tridimensional, chegou no plano da mente, esse impulso sutil cósmico encontra uma laje de cimento. Pesada, dura, intransponível. E começa a fazer pressão para tentar encontrar pelo menos um buraco, uma rachadura e descer para a cura dos corpos tridimensionais, porque uma gota disso que é esse impulso cósmico pode transfigurar totalmente a nossa existência aqui embaixo. E, desde que começou o trabalho, podemos imaginar quantos impulsos de cura estão acumulados acima dessa laje, esperando a oportunidade para descer, encontrar uma fresta, encontrar uma rachadura para poder curar aquilo que existe aqui embaixo. É triste pensar que nós podemos atravessar a transição do planeta, nós podemos chegar no momento do juízo, onde os seres vão ser reencaminhados de acordo com a sua escolha, nós vamos chegar no centro da operação resgate, e tudo isso que está ali como cura, como instrução, como contato, como transformação do ser, pode não estar acessível àquilo que existe aqui embaixo. Então, não existe mais tempo. Com tudo aquilo que já foi depositado na aura grupal do ser e que espera o momento para descer, não existe mais tempo para sustentar essa coisa pesada que nós manifestamos aqui embaixo. Porque parece que existe uma coisa quase que inconsciente de um certo prazer em viver esse plano da coisa densa que traz sofrimento, que traz a coisa pesada. Nós nos afirmamos a cada dia nos movimentos que confirmam essa estrutura do mundo aqui embaixo. E teríamos que nos repolarizarmos naquilo que representa o outro aspecto das forças que jogam em nós, daquilo que está por detrás do que nos trouxe até aqui. Porque para chegar na aura de um centro planetário, para chegar dentro de um monastério, para chegar a viver em Figueira, deixar as coisas do mundo lá fora para fazer a vida aqui, com tudo aquilo que representa as energias do mundo, tinha que existir por detrás uma mão muito poderosa e de muita luz que nos conduzisse até aqui, nos arrastando no meio dessa massa pesada de energia planetária, nos conduzindo através dos acasos, e cada um pode reconhecer essa condução, dos encontros fortuitos, e invisível nos posicionar aqui dentro. É nisso que nós temos que nos fiar. E se nós olharmos para trás, por detrás de todos os acasos que nos conduziram aqui, é quase visível a presença dessa mão, oculta, poderosa, da hierarquia e do aspecto superior do nosso ser. É nisso que nós temos que fazer, nesses tempos, compromisso para conseguir ser resgatado de onde nós estamos. E o mais importante é que, a cada dia, nós temos uma nova oportunidade. A cada dia, nós podemos refazer o contrato e rasgar o contrato antigo feito com as outras forças. A única questão é que isso tem que ser ardente, tem que ser feito com aquela mesma intensidade de quem, depois de muito tempo sendo humilhado, depois de muito tempo sofrendo quieto uma situação de opressão, que a pessoa, de repente, encontra uma força interior e fala: chega, basta, desisto. Decreto falência com aquilo que está aqui embaixo. Olha para cima e diz: pode vir e assumir que eu já não quero mais. Isso tem que ser feito de forma decidida, porque aí a energia da mônada desce, a energia da alma desce, e é isso que vai trazer o processo de cura, não é a personalidade. Mas esse comando tem que ser feito de forma decidida para poder criar a condição de nos transformarmos, porque para cada um existe uma tarefa nesses tempos, coligados aos centros e retiros planetários. E nós podemos chegar na transição tendo assumido ou não a tarefa, tendo acolhido aquilo que foi depositado nos planos superiores, ou deixarmos isso tudo acumulado num plano acima da mente, porque não pôde descer. E confiemos, acreditemos ou não, isso depende de nós, a cada momento, na decisão que tomamos diante da tarefa, diante do contato com outro irmão, nos trabalhos de oração, em tudo aquilo que é o nosso dia a dia. E a cada momento, agora, por exemplo, nessa partilha, nesse trabalho, ou na partilha da tarde, temos a opção de reavaliar a nossa decisão e nos colocarmos diante de todas essas energias, de todos esses impulsos. E para a hierarquia, não importa tudo aquilo que fizemos. Para a hierarquia, importa o momento que dizemos sim, incondicional, e dali para frente. Todo o resto faz uma síntese, se transforma em aprendizado do ser. Então, não existe razão para sentimento de culpa pelo não feito. Porque a hierarquia nos assume a partir do sim e daquilo que existe dali para adiante. Como impulso de finalização do trabalho, partilha-se com o grupo impulsos vindo da consciência de Samana, que tem como título Contemplação ao Coração de Cristo Samana, para nos ajudar na confirmação desse sim. Diz assim: o silêncio será sempre a base de construção do contato. O pensar em si serão sempre os passos que se afastam do lugar marcado para o encontro. A aspiração ardente pelo encontro interno será sempre a força motriz da engrenagem sutil que integra dimensões e planos de consciência. O esvaziamento do ser será sempre a garantia de que o ferrolho da porta estará aberto para a visita do grande Senhor. Os planos e os desejos serão sempre as pedras e os troncos que as tempestades da vida precipitarão sobre a senda para retardar ou impedir a chegada ao templo. A fé será sempre a lamparina cuja chama inextinguível guiará o caminhar na entrada e na saída da caverna escura. A confiança na mão que guia será sempre o escudo invulnerável e invisível que acolherá as flechas atiradas pelos inimigos ocultos na floresta. O amor e o serviço serão sempre o alimento a sustentar a travessia do mais longo e inóspito deserto. A unidade com o princípio de evolução dos mundos será sempre a fogueira acesa à noite no topo da montanha, indicação infalível da localização do templo. O caminhar em mim, por minhas sendas e veredas, será sempre a garantia de transcendência do tempo e do espaço, da certeza de que cada passo já corresponde ao lugar exato de onde se deve chegar. Então, não percamos mais tempo. Nos recolhemos em nosso interior e, num só impulso, com toda a força do ser, digamos sim à nossa vida cósmica e superior. Obrigado.